Hoje é dia de Happy Hour, pessoal. Sejam sim muito mais do que bem-vindos ao programa mais divertido e interativo do seu Instagram. Eu sou Eric Mota, aqui comigo está ele, Mário Bessa. Tudo bom, Mário?
Tudo bem, senhor.
Enquanto isso, a gente vai lembrando que o Happy Hour é nosso programa de notícias do mundo gamer e geek, que vai ao ar todas as sextas-feiras às 18h30, quando dá certo. Quando não dá, vai um pouquinho mais tarde, mas a gente... Nosso objetivo é não falhar na sexta-feira.
É isso.
Tamo pique God Mode.
E aí, jogou alguma coisa durante a semana ou não?
Joguei Gran Turismo 2. Jogaço. Porém, eu estou jogando uma versão chamada Gran Turismo 2 Plus, que ele libera alguns conteúdos extras.
Legal.
Alguns carrinhos extras, melhora um pouco a textura, e estou jogando no Duck Station. Que no meu celular ele não aguenta, mas no computador ele melhora um pouquinho os modelos poligonais. Então fica mais bonito e mais interessante jogar quando eu tô no PC. No celular, eu tô jogando com a resoluçãozinha básica do Play 1 e dando muito misclick na hora de acelerar na saída de uma curva. Mas no celular eu já comecei a fazer os campeonatos nacionais, então alguma coisa tá dando certo.
Só... Eu tô penando aqui no Advance Wars mais 2.
Ah, o Reboot.
Que jogo, cara, que jogo. Eu não lembrava que Advance Wars era tão bom.
Não, Advance Wars é magnífico. Advance Wars é um jogo
incrível.
Mas é curioso que além de tá jogando na tela do celular o Gran Turismo, eu vi outro vídeo, que é o Guia, o Ultimate para Gran Turismo 4. E aí ele falou lá do infame meio de farmar dinheiro no Gran Turismo 4. E para quem conhece, é completando o desafio de Costa de Amalfi, eu acho que é esse o nome da pista, no Fácil. Onde vencendo duas corridas você ganha um carro que custa, que vende por 235 mil créditos.
Isso.
É muito dinheiro. Mas ele disse lá várias formas de você não depender disso e eu fiquei... Vou tentar fazer isso, não vou depender dos farms de dinheiro. Não vou farmar crédito no Gran Turismo. E aí eu tô penando em alguns casos. Como, por exemplo, uma corrida de conversível que o limite... Conversível que o limite de potência é 600 cavalos e o meu carro chega no máximo 224 cavalos de potência.
Boa sorte.
Essa, graças a Deus...
Não vai muito longe nessa, não.
Não, mas eu eventualmente achei um concorrente digno, um S2000 da Mugen, que chegou a 300 cavalos de potência e deu certo correr lá. Só que, obviamente, naquela estratégia suja de fechar o bot.
Eu tô penando um pouco no Gran Turismo com a história do café, né, que tem agora no Gran Turismo.
Nossa, é mesmo, entrou o Coffee Break agora.
Aí o café, eles habilitam os desafios que, na verdade, é o mais legal de jogar no jogo. Só que tem alguns que você precisa ter alguns carros, né? Por exemplo, agora eu tô empancado em um que eu preciso do carro da Super Fórmula lá japonesa, né?
Sim.
Aí eu não tenho esses carros e aí, pra não ter que comprar um carro de 1 milhão, eu tô tentando comprar outros carros que num café especial eu ganho esse carro do Super Fórmula.
Sim, sim, sim.
Aí você acaba dando uma volta gigantesca pra poder chegar no ponto.
É porque tu me lembrou agora, foi do... Eu tô tentando ganhar outros carros pra ganhar o Super Fórmula. Me lembrou agora um canal que eu comecei a acompanhar, Dustin alguma coisa, eu esqueci. Mas ele faz muitos desafios de Gran Turismo 4. Estilo, terminar Gran Turismo 4 só com carro usado. Terminar Gran Turismo 4 sem dar upgrade. Terminar Gran Turismo 4 sem comprar carros. E aí, a estratégia básica dele é correr El Capitan no Endurance pra ganhar um carro Toyota super poderoso do Gran Turismo 4.
Cara, assim, no 7 isso é praticamente impossível.
Você ganhar no 7
impossível.
É porque não tem tanto estudo dos carros premium de cada evento, de traçar a estratégia mais otimizada, diferente do 2, do 4, que esse sim tem estratégia roda. Mas enfim, já conversando demais, bora começar a falar das nossas notícias. E bora para a primeira notícia?
Semana passada foi quase Sony só, né? Por conta do State of Play. Hoje a gente tem muita coisa para falar de Nintendo e de Street Fighter 6, né?
Nintendo! Pois bem, bora começar falando de Nintendo porque... nós temos rumores sobre Nvidia e Nintendo fechando parceria para o Switch 2. Né?
É isso.
E vem de funcionário ainda. Confirmação.
Pois é, e assim, falando de chips Nvidia, né? Já para um novo modelo Nintendo. E aí, assim, me deixou confuso porque essa notícia saiu um dia, e aí já falando aqui para a turma que está acompanhando, essas notícias todas estão lá no site da gente, pessoal, cgamers.com.br, dá uma olhadinha lá, todo dia o Otton está fazendo a atualização do site, e aí saiu essa notícia num dia, e um ou dois dias depois saiu a notícia que a gente vai ler daqui a pouquinho, que é de outro fabricante de chipsets. Também envolvidas aí.
Que a gente pode até misturar aqui, que outra conversa é que a Qualcomm afirma ter conversado com a Nintendo sobre futuros portáteis.
Isso.
Lembrando que a Qualcomm produz aí principalmente o Snapdragon, que é um processador para mobile, mas como o Switch é um portátil, então a Qualcomm viria muito bem a calhar nesses processadores para dispositivos não de grande desempenho, mas dispositivos pequenos. Esses processadores têm que ser pequenos.
Sim. Eu não sei se... A minha grande dúvida com relação ao Switch é se a Nintendo vai continuar com essa história de plataforma híbrida, né? Console... portátil. Eu acho que faz todo sentido para a Nintendo continuar, porque ela não vai ter console, ela não, assim, historicamente, desde o GameCube, ela não tem console com capacidade técnica, aliás, desde o 64, vai, tem capacidade técnica para brigar com os que estão à frente dela, nesses quesitos, Sony e Microsoft. Mas, por outro lado, ela tem uma baita de uma base de pessoas que gostam de jogar na sua TV e não só no portátil.
Sim.
Então, eu acho que faz todo sentido continuar com o modelo Switch. Queria até ver, depois eu vou dar uma pesquisada, se o que está vendendo mais hoje em dia é o Switch híbrido ou o Switch Lite. Vou dar uma olhada nisso depois.
Pois é, aparentemente, aí eu vou cravar, o meu tio que trabalha na Nintendo, na NVIDIA, quer dizer, confirmou por acidente que o Tegra 239, que teoricamente existe desde 2021, vai fazer parte do hardware do próximo Nintendo. Aí pode ser um Switch 2 ou um Switch Pro, mas essa informação não confirma nenhum desses dois suporta os modelos que virão.
Isso.
Veja, a gente não sabe. E aí, a Qualcomm afirma ter conversado com a Nintendo. Eu falei sobre Snapdragon. Durante o evento de mesa redonda para os integrantes da mídia presente na Computex 2023, a Qualcomm revelou que conversou com ambas Nintendo e PlayStation sobre futuros dispositivos para jogos portáteis. Lembrando que PlayStation anunciou um negócio estranho, para dizer no mínimo. Você chegou a ver, Mario?
Sim.
O Project Kill.
Pois é, e já a gente, quem acompanha o programa deve ter visto algumas semanas atrás a gente mencionando um rumor que tratava do Nintendo, do novo PS Vita, né? Então, eu não sei. Agora só parênteses, né? O nome paia, viu? Para um evento Computex.
Computex.
A gente em 2023 Tem gente que tá desenvolvendo nome de evento Computex, pelo amor de Deus, pessoal. É demais, viu?
Nossa, sinceramente. É um nome horrível, mas fazer o quê, né? Não...
Jesus.
Não somos nós que organizamos. Deixe-me só ver aqui se eu consigo colocar o...
Por falar em evento, vamos falar
vem
em evento.
Falando enquanto eu pego a imagem aqui, por favor.
Vamos falando? Acho que pode falar já, pode?
Aí é com você que tá mais na parte interna aí de organização. Eu tô só... Deixa. Mas só antes de falar de evento, eu já consegui cortar. Só mostrar aqui rapidinho. Esta imagem aqui... Que é a ideia da Sony de cortar. O bicho veio da desgraça. Vai fazer o quê, né? Pode continuar.
Bem, mas falando de evento. Muito mais legal do que Computex 2023, que é o nomezinho paia. Nós da USEG vamos fazer um evento no próximo dia 10. A gente mencionou isso, inclusive, no programa passado, né? Em parceria com os nossos amigos da JR Games, mandando logo um abraço aqui pro nosso amigo Júnior. E nós vamos fazer um evento, adivinhem do quê, né? Se você não deu uma olhadinha lá no nosso Instagram, para dar uma verificada, evento, o campeonato de Street Fighter 6, que está sendo lançado hoje, né? A gente está trazendo já meio que como lançamento desse jogo, evento de lançamento desse jogo lá na JR Games. E se você quer se inscrever, dá uma olhada no Instagram da USEG, @USEGGamers, e também no Instagram da JR Games. Tem lá, inclusive, a publicação compartilhada da gente com a loja do nosso amigo Júnior. Então, dê uma conferida lá, que eu acho que vai ser um evento muito bacana. Próximo dia 10. Provavelmente vai demorar umas 8 horas, né? De evento, né?
Provavelmente.
Enfim, quem quiser participar, quem quiser conferir, quem quiser dar uma olhada de como é que tá o novo Street Fighter que foi lançado hoje, dá um pulinho no sábado da semana que vem lá na JR Games do Iguatemi, é isso?
Eu acho que é.
Do Iguatemi. E aí vocês vão ter todas as informações do Masters Especial Street Fighter. Pra quem não sabe, o Masters é o nome da nossa liga de campeonatos. Esportes. E a gente tá fazendo esse evento especial com Street Fighter 6.
Porque, enfim, é lançamento, né? Eu aproveitaria pra ir antes que alguém descubra qual é o meta do jogo. Mas, enfim, dito isso, bora pra próxima.
A gente jogando desde o beta, viu?
É.
A gente jogando desde o beta.
Mas enfim, bora para a próxima notícia e aí depois a gente lê os comentários.
Bora.
Próxima notícia tem a ver com um evento grande, evento bacana, evento bacana, evento brasileiro, Big Festival. Vai ter mais de 250 jogos independentes, mais de 250 jogos indies. O que torna menos absurdo uma série que eu acompanhava no YouTube, que é o 365 Indies.
Eu achei impressionante isso. Muito jogo. E outra coisa, várias publishers também vão estar no evento, né? A Warner Games vai estar lá, a Atari vai estar lá, a Wargaming vai estar lá. Então, muita empresa grande acompanhando o nosso mercado de jogos, os nossos produtores indies. E essas distribuidoras devem fazer, inclusive, fechar negócios. Possivelmente estão vindo para
só
fechar negócio.
Retificar aqui a informação: é mais de 250 jogos independentes e de grandes publishers.
Sim.
Então é gente, geral, né? Não é só aí jogo, 250 jogos indies.
Sim. E aí vai Ubisoft, né? Como eu tava falando, Ubisoft, Warner, Atari, Devolver, Wargaming e Eleven Infinity, né? Vão estar lá. Então, é uma prova realmente de que o mercado de desenvolvimento de jogos no Brasil está chamando a atenção das grandes distribuidoras de jogos. Muito bacana isso.
Pois é.
Infelizmente, não vou poder ir na Big desse ano, mas gostaria de estar lá.
Pois é, a 11ª edição do evento, e além disso tem o Big Awards, o Panorama Brasil, e publishers renomados, que nem você falou, da Warner Bros. A gente confirmou a Atari algumas semanas atrás, a Devolver, Level Infinite, Ubisoft e Wargaming, que eu também disse que achava interessante, né? E aí, dentre os games disponíveis, Hogwarts Legacy, Undaunt, que saiu agora da Level Infinite, Mr. Run and Jump, da Atari, e hoje a Warships, né, da Wargaming, que é o jogo de maior sucesso da Wargaming atualmente. Cadê? É. Outros jogos que vão estar disponíveis. Gerda Flaming Winter, da Donut. E jogo da Donut, é interessante. Black Tail, da Focus. Mr. Sun Hatbox, da Raw Fury. Raw Fury também produz jogos muito bons. Peráspera, da VR, da Raw Fury também, e Hidminisia Exhibition, da recém fundada Epic Games Publishing. Ah, não, eu pensei que era Epic Games Brasil, não. É.
Muito bacana, viu?
Muito
bacana. É um evento que não é caro, né?
Não, não é.
R$60, com meia de R$30. Então dá pra ir, dá pra conferir muita coisa. Infelizmente tá longe aqui da gente do Ceará, mas quem tiver dando uma passada por São Paulo nos próximos dias deve dar uma conferida lá na MIG.
Ótimo. Pois bem, bora ler os comentários?
Bora.
Comentários aqui que nós temos. Começando pela Twitch, Arnaldo dizendo: cheguei, sextou. E dizendo que as criações de robôs e outros objetos no The Legend of Zelda Tears of Kingdom estão criando muita coisa lá. E Blast Processing falou aqui: Switch 2 deve ficar compatível com os 2 anos com o Switch, até a base ser transferida para o novo console.
Bastante provável.
É, eu também acho muito provável. No mais, bora para os drops?
Bora, tem uma pancada de drop aí, né? É drop pra gente se empanturrar. Se fosse Jelly Beans, a gente tava lascado. Bora dar uns 3 quilos.
Bora lá. Beta de Tekken 8 pode estar a caminho. E nós tivemos também trailer de gameplay.
Cara, Street Fighter chegando, né? Street Fighter chegando. A Mortal Kombat com trailer, né? Tá com poucas semanas, né?
Sim.
2 semanas, Eric? Foi isso. A gente falou do Mortal Kombat. Que já virou Mortal Kombat 12, né? Não deu tempo da semana passada a gente comentar sobre isso, porque a gente perdeu um tempão falando sobre a State of Play. Mas vamos lá, se a gente for falar de uma trilha de jogos hoje, temos relevância, vão ser eles: Street Fighter.
Isso você tá considerando jogos de luta, né?
Jogos de luta, né? Certo. Se a gente tem que falar de uma trilha que são eles três. E aí a Bandai Namco não ia ficar pra trás, né, cara? Não dá pra perder tanto terreno assim com os concorrentes empurrando uma base instalada já enorme, é porque tá saindo antes de você. Então, achei bacana. Não sei jogar jogo de luta, até eu curto, mas não sei jogar. E eu acho o Tekken um dos mais legais.
Uhum.
Infelizmente a Bandai deixou de lado a Namco, né? Deixou de lado o meu preferido, meu queridinho, que era o Soul Calibur, né?
Tekken, na verdade, isso tinha em Tekken, só que os outros jogos também passaram a adotar. Que é o personagem que se encaixa no seu estilo. Não existe mais essa história do personagem estar forte ou fraco. É o seu estilo de luta se encaixar com o estilo de luta do adversário. Por exemplo, eu ando acompanhando de vez em quando uns vídeos comentando campeonatos, comentando participação de brasileiro em campeonatos de luta. E recentemente, acho que foi no Chile, a gente teve um brasileiro ganhando um campeonato lá com o Zangief. E Zangief é um personagem bem chato de se jogar no Street Fighter, que o pulo dele é muito baixo, ele não tem golpe de longa distância, pelo menos não muitos. Então o Zangief é ir se aproximar, ir defender e procurar abertura para castigar. Mas também quando ele castiga, ele encaixa golpes fortíssimos. Não é que nem, por exemplo, Ryu, que você dá um Hadouken, enquanto o cara tá defendendo, você se aproxima, mete um Shoryuken. Ou dá Hadouken e usa o ataque das corujas para se aproximar, alguma coisa assim. Lembrando que também esses jogos de luta são estudados frame a frame. Não é algo simplesmente que é de puro treino, é de estudo também. Aí é onde mora a beleza dos treinos de jogos de luta.
E aí, assim, para quem tá no beta teste aí.
Não, ele pode chegar a caminho.
Ah, pode estar a caminho, né? Então,
Isso,
quem
tanto que não
conseguir, mas.
tem nem data de quando vai ser liberado.
É, seria para Windows, né? Essa liberação seria pela
Não tem
Steam.
dizendo nada na notícia.
Não, no, no, no. Tem um print aqui no site da gente, da OSEG,
Ah, sim.
um print do um Twitter, falando do Windows, né? Beta para Windows. Eu não sei se já está disponível aí para a turma, não sei.
Mas enfim, bora para a próxima notícia.
Bora.
The Legend of Zelda Tears of the Kingdom entra pro Guinness Book.
Por quê, meu caro?
Foi anunciado na quinta-feira Tears of the Kingdom como o jogo mais vendido de todos os tempos. Caramba!
Só.
Em apenas 3 dias após o lançamento, alcançou a marca de 10 milhões de cópias, levando a entrar no Guinness Book. Cara, título é pesado essa premiação do Guinness, esse reconhecimento do Guinness.
É, e aí, assim, a gente tá falando, né, de uma empresa que tem 37 anos de história, que dominou completamente o mercado na segunda metade dos anos 80 até começo dos 90, né, quando começa a briga ali com a Sega, mas se manteve na frente. Que teve na época do PlayStation 2, né? Ali na época da transição do 2 para o 3, entrou o Nintendo. Desculpa, na época do PlayStation 3, entrou o Nintendo Wii U, que na época foi o console mais vendido. Placou 3DS com dominância na lista de produtos mais vendidos, né, de consoles mais vendidos. Sei lá por quantos anos seguidos, o 3DS. E agora com o Switch que. Tem uma base instalada infinitamente maior do que a PlayStation 5 e do que a Xbox Series. Provavelmente
Eu
por
tenho
isso.
que dizer, o Zelda de 3DS, que é o A Link Between Worlds, é incrível, é muito bom esse jogo.
É um dos melhores Zelda, né? É um dos melhores Zelda já
Tem
feitos,
gente que
mas.
diz que é o melhor, eu também não sou tão ambicioso de dizer isso, mas que é um jogo magnífico, é um jogo magnífico.
É,
Quem não
eu ainda
jogou ainda,
guardo.
jogue que vale muito a pena.
Eu acho, assim, se for para eu escolher um Zelda para ter comigo, só posso ter um, acho que seria Majora's Mask.
É, justamente por jogos como esse que eu não digo que o A Link Between Worlds é o melhor de todos.
Enfim. Mas é impressionante, porque o jogo foi lançado, que tem um mês que saiu, um mês e um
Mais ou
pouquinho.
menos isso.
É um verdadeiro absurdo. 10 milhões de cópias em 3 dias é um absurdo. Gran Turismo, ou Gran Turismo, desculpa, GTA V, como a gente fala, né? Tá na terceira geração de console dele e não tem isso, né?
GTA V teve 3 PlayStations pra ele.
É.
E como eu adoro esse meme, putz, grito. Eu digo e repito. Play 2 teve 3 GTAs. GTA V teve 3 PlayStation.
Exatamente. É isso.
Mas enfim, bora avançando, bora avançando.
Bora, bora que ainda tem coisa.
Segundo informações de um jornalista da Kotaku, PlayStation e Nintendo podem estar planejando novos eventos ainda para esse ano. Recentemente, Sony promoveu o PS Showcase, trouxe vários anúncios, até mesmo o primeiro trailer de gameplay do Spider-Man 2. Enquanto isso, Nintendo não fez nenhum evento de grande porte, e deixa os fãs com dúvidas sobre o futuro do Switch. As boas notícias... temos boas notícias, porque tanto o PlayStation quanto a Nintendo podem estar preparando novos eventos para esse ano. Compartilhado pela jornalista American Truck Songs 9, da Kotaku.
Só me lembrando aqui agora de um detalhe, Eric. O Switch já atingiu dois Zelda? Eu tô pensando assim, ó. Se a gente for pegar lá do 64, Ocarina
e Mega. Sim, a ideia é que sempre teve dois Zeldas pra cada geração.
Né?
Aham.
Eu tô falando de remake não, tá?
Sim.
Deixa os remakes aí de fora. Prioritários aí das gerações de console, a gente já teve. Já tivemos o quê? O Mario Kart, que na verdade ainda vem do
Wii U,
mas enfim, já é quase outro jogo já, né? Convenhamos, né?
Uhum.
Tanto o upgrade que já foi feito nele. Mas a gente já teve o Mario Kart, a gente já teve o Mario do Odyssey, a gente já teve o Luigi's Mansion, a gente já teve Mario Party, Mario Maker, Yoshi. Então assim, se a gente for pegar um cronograma de títulos que a Nintendo aplica nos seus consoles desde o 64 e outros com mais intensidade desde o Wii, a Nintendo meio que já está esgotando as suas IPs pra...
Não pode adotar o novo Switch. Não pode.
Não pode? Pode.
Não pode. Tá faltando o Star Fox e a F-Zero.
Ah, fizeram não sai desde o do GameCube.
Eu sei, eu tô brincando.
E Star Fox desde o Super Nintendo.
Não, Star Fox teve edições de 3DS e teve uma edição ruimzinha no
do Wii U.
Do Wii U. Mas enfim.
É o Adventures, né? O Star Fox, acho que é o Star Fox Adventures.
O Adventures recebe muita crítica, mas por incrível que pareça, não é o mais criticado. Mas enfim. Acho que é o Zero, que é o que todo mundo se junta pra falar mal.
Tem um monte de comentário aí, quer dar uma...
Vamos dar uma passada rápida.
Aí? Vai.
Arnaldo no YouTube, 2 de junho, Wheel of Katamari Reroll, mais Royal Rivier, pra Play 4, 5, os lançamentos, né? Lançamentos. Dia 5 de junho, Elder Scrolls Online, Necro, e dia 6, Diablo 4. E disse ainda, Nintendo ainda não anunciou um novo Direct em junho, mesmo sem a E3, não parece que isso acontecerá. É por a gente já tá em junho é que a gente acha que não vai acontecer, mas ainda temos um mês inteiro para percorrer aí. Mas deixa eu pegar a próxima notícia aqui. E tivemos novo trailer de Street Fighter 6. Revelando o traje da Battle Outfit 2 para 18 personagens do jogo. Então temos aí o Battle Pass pra itens cosméticos dos personagens.
Algumas coisas bem clássicas, né?
Não, realmente eu tava vendo, as primeiras roupas são bem mais clássicas.
É, por exemplo, da Amy, é basicamente a original. Hã?
Sim.
Tem um do Gaio
eu
também.
Eu tô até procurando aqui.
Tem um dos vídeos do Gaio do Dalsim.
Tava até procurando aqui colocar o vídeo. Deixa um instante, só redimensionar aqui. Colocar o vídeo aqui enquanto a gente comenta. O Ryu e do Ken também tão clássicas. A do Dalsim, realmente, que você falou.
Boa onda.
Agora eu estraguei tudo aqui o serviço. A do Honda tá bonito. Tá aqui pro início. E transmitir. E aí, vamos fazer um mini react aqui. Ryu e Ken clássicos. Zangief e Dalsim também com a roupa do S-10.
Caio
volta até a ter a tatuagem de Estados Unidos no braço. Chun-Li aí também com a roupa chinesa. Basicamente a roupa do velho nerd.
É, basicamente isso.
E são as roupas clássicas assim, dizendo, eu jogo Street Fighter desde essa época.
É, muita gente não era nem nascido, né?
Uhum.
Vamos lá.
Ah, mas, querendo ou não, hoje em dia tem muita gente que jogava no SNES e quando olha as skins atuais de Street, às vezes não reconhece os personagens.
Eu me lembrei agora, muita gente antiga, eu me lembrei agora do nosso Moisés dos Games.
Moisés,
né?
Dos Games.
Abração pro Will. Com certeza deve estar jogando aí. Uhum. Mas enfim, se vocês acham que o nosso tio Ezequiel, né, o nosso presidente, é antigo, o Will ostenta o apelido de Moisés. O Moisés, inclusive, é o apelido é em referência ao Moisés bíblico. Tão antigo que ele é, viu?
É só pelo antiguidade do nome Moisés, mas também por ele ter atravessado desertos inteiros para ir para locadoras. Mas enfim.
Mas cara, eu achei sensacional, viu? Gostei pra caramba.
Não, os especiais dos jogos estão também magníficos. São uma sacanagem bem feitos. Eu nem gosto de jogo de luta e tá me dando vontade de jogar Street Fighter.
Pois é. Acontece.
A Amy também se animou aqui.
Vamos pra próxima?
Bora. Tempo.
Também ficando em Street, né?
Ah, é o pior. É, eu ouvi hoje um programa sobre novela e eu já ia citar. O tempo ruge e a Sapucaia é grande.
Bem, aí novela não é comigo, cara. Não dá
o,
nem pra
eu. O ruim é que eu também nem lembro mais qual é a novela, mas. Senhora do Destino. Tayane, que é noveleira aqui, lembrou.
Tá bom.
É o cara que fala os ditados populares tudo errado, ele. Pois bem, Capcom confirmou versão de Street 6 para PC e vai ser protegido pela tecnologia anti-pirataria de novo. Ou seja, a Baía do Pirata tem um jogo a menos aí. Lembrando, inclusive, que um grande site de pirataria foi fechado essa semana.
Se o pessoal pegar, os brasileiros vão perguntar pro chat GPT, né? Talvez, como é que...
Né, talvez peça chave de ativação da Steam.
Talvez.
Mas enfim, depois de meses de pré-venda na Steam, a Capcom atualizou recentemente a página de Street 6 para confirmar o uso de sistema de proteção de novo. Pode não ser bem recebida pelos jogadores de PC devido à reputação do software de impactar negativamente o desempenho de alguns jogos. Então tem esse contraponto aí. A relação Capcom de novo é conhecida em episódios anteriores, como o do infame Resident Evil Village, que teve seu desempenho inferior em uma versão original devido aos recursos consumidos pelo software de proteção. Eu não me lembro de ter sentido. Eu me lembro de ter sentido slowdown em alguns momentos, mas não me lembro de ter me afetado tanto, não. Lembrando que temos lives de Resident Evil Village no YouTube aqui da USEG, que foram feitas no lançamento do jogo.
Vou lembrando aqui do nosso Internet Security, né?
É.
Quase também não dava problema, bicho.
Ah. O...
Você falou que desempenho anterior, antipirataria, eu me lembrei dos antivírus da Nokia. Meu Deus,
sim,
do céu.
Sim, sim. E mantendo ainda o assunto em Street 6, aí é uma notícia triste. Kazuhiro Tsuchiya, produtor de Street Fighter 6, deixa a Capcom.
Cara, eu achei muito doido essa história, porque ele saiu da Capcom poucos dias antes do lançamento do jogo.
Pois é, aí a gente fica se perguntando, foi treta, foi sacanagem da Capcom, foi o que foi?
Não consigo fazer uma leitura disso aqui.
Pois é, a gente tem pouca informação para discorrer sobre essa notícia, pelo menos dessa parte mais interna. Mas o Kazuhiro Tsuchiya é produtor da franquia Mega Man, mais recentemente do Street 6, anunciou a saída na Capcom. A notícia foi revelada através de uma atualização no perfil oficial do Twitter, onde ele informou que não está mais trabalhando na empresa.
Aí ele sendo o produtor principal do jogo, né? Cargo que anteriormente era do Yoshinori Ono, né?
Uhum.
É bem impactante, né? Porque o Ono tinha passado um bom tempo com o Street.
Sim.
E aí vem o Katsuhiro e ele participa só de uma edição como produtor principal, tentando revigorar a série por conta de algumas críticas do Street 5 e principalmente do Marvel vs Capcom, né? Que foi o segundo jogo, né? Bem criticado. O Infinity, né? Desculpa.
Uhum.
Foi bem criticado. E o Yoshinori Ono estava à frente dele. E nessa tentativa de revigorar a série, o Katsuhiro Tsuchiya tava à frente, ele ficar só em um jogo da série, então talvez a série mais importante da Capcom ao lado de Resident Evil. Eu acho a mudança muito brusca.
Também acho, e aí a gente fica em dúvida se foi treta, se foi uma péssimas condições de trabalho, ou se ele saiu para virar um freelancer. Também é uma opção. Ele não deixa de trabalhar com a Capcom, continua fazendo, inclusive está prometido aí um lançamento secreto que ele anunciou, que muitos supõem que é o próximo jogo de Mega Man, mas com essa saída fica meio difícil. Tanto que é por isso que eu coloquei também essa hipótese dele virar um freelancer.
Sim.
Enfim.
Aguardemos, né?
Antes de ir para a próxima notícia, dá também uma notícia que saiu essa semana que eu não entrou aqui. Cadê? Só tem as velhas. Eu queria mais recente.
Do quê?
Que o Yuji Naka foi preso.
De novo. Novamente, mais uma vez.
É a terceira vez que eu vejo esse homem ser preso. Em um período aí menor de 6 meses.
Cara, que doideira essa história do Yuji Naka, viu? Que era um dos, assim, é um dos meus ídolos, né? Por toda proximidade que ele tem com a franquia Sonic, né? Com a SEGA.
O ruim é que eu só tô achando vídeo sobre o assunto, e vídeo eu não posso ver. Sim. Ah, pronto, achei um aqui de 4 horas atrás. Ele foi sentenciado a 2 anos e meio de prisão.
Putz.
Por mais que tenha assumido a culpa, ele não demonstra se arrepender de utilizar artimanhas para enriquecer. Porque a denúncia é o mesmo motivo dele ter sido preso e investigado ano passado, que é usar de informação privilegiada para ter vantagem na bolsa de valores.
Que doideira, cara.
É, osso. Ele também vai ter que arcar com multa no valor de 172 milhões e 500 mil ienes, em torno de 6 milhões de reais.
Só.
E aí ele usou informações, aí tem todo o retrospecto aqui, que ele, trabalhando na Enix, trabalhou em Balan Wonderland, e com isso ele construiu expectativas no jogo, e usou essas expectativas criadas para comprar ações enquanto as ações da Enix valorizavam. E várias coisas do mesmo tipo.
Doideira.
Só dá essa informação. E parece replay. É o gol da Alemanha de novo. Mas é a terceira vez que a gente vê essa notícia. Bora pra próxima.
Não estamos requentando, né?
Não estamos requentando, por incrível que pareça. A renomada Videogame Orchestra está confirmada para fazer a apresentação na Brasil Game Show, BGS de 2023. E ela, lembrando que ela é liderada por nada mais nada menos que Xota Nakama. Inventando o nome da pessoa. É Xota Nakama, japonês.
E ele é uma simpatia.
Uhum.
Já entrevistei ele lá na BGS, tem aí no nosso canal no YouTube, vai ter o vídeo da entrevista com ele. A entrevista foi sensacional. E ele é um cara muito divertido, cara. Impressionante como ele é divertido. É um deleite conversar com ele, bater um papo com ele, falar sobre música, falar sobre jogo. E a apresentação da Videogame Orchestra é algo simplesmente impactante. Maravilhoso. Quem puder estar na BGS, pique. Elas devem acontecer essas apresentações no final do dia, como aconteceu das outras vezes. Então, você que vai estar cansado, rodando muito pelos pavilhões do evento, é muito estande, é muita coisa, mas vale a pena segurar um pouco o cansaço, trincar os dentes e acompanhar a apresentação. É incrível. Incrível, incrível, incrível.
Pois bem, lembrando que o evento vai de 11 a 15 de outubro na Expo Center Norte, em São Paulo, e as apresentações nos dias 12 a 15 de outubro. Criado por Xota Nakama, conhecido pela fusão única de orquestra, coro e banda de rock. Os ingressos para a 14ª edição da BGS já estão disponíveis para compra no site do evento. E, obviamente, que a gente recomenda que você não perca a oportunidade, né?
Estaremos lá fazendo a cobertura ao vivo, como sempre.
Pois bem, essa notícia tu colocou só para me chatear, não foi? A próxima. Mas antes de eu me chatear, bora ler aqui as mensagens. E agora sim que chegou um arruma. Blast Frost dizendo: PS Showcase foi um dos piores eventos até agora. A Microsoft vai superar, pode aguardar. Tem grande chance de superar, concordo. Principalmente com o Starfield, que você tá aguardando bastante, né, não, Blast Frost? Street 6 acaba
com exclusivo aí em vista pra Xbox.
Aham. Uhum.
Além de Forza.
Não, é porque o Daniel, que é o Blast Frost, ele diz que o Starfield tá prometendo muito e vai cumprir pouco. É por isso que eu digo que ele tá esperando muito. Mas enfim, Street 6, a Capcom tentou matar o Ryu como mascote da franquia e tentaram colocar o tal do Luke, mas esse Luke é extremamente sem graça. Mas o que eu curti no... Aí, continuando sobre Street 6, o que ele curtiu no Hub World... usando a cidade de metrô, fazendo que Final Fight faça parte do universo de Street Fighter. Ele e o Rival Schools. E aí, sobre a notícia da De Novo no Street 6, De Novo só serve para matar o desempenho do jogo. E aí o Devito falou: Resident Evil Village People. Gostei da piadinha. Foi sentenciado agora. Vai sair da prisão e fazer Sonic Prison Break. Eu nunca ia imaginar.
Genial.
Qual é o pix dele? Vou doar R$1 pra ajudar a pagar a moto. Vou fazer entrevista com ele. O quadro vai se chamar Na Cama com Short. Eu tava precisando disso. Na Cama com Short. Gostei, Daniel. Esse eu vou até contribuir com a comunidade do Mega Drive pra rolar.
Ah, cara, a foto dele deitado numa cama, todo coberto, só com os olhos de fora, é sensacional. Sensacional.
Pois bem, bora para a próxima notícia.
Bora.
A próxima. Eu tava precisando rir, porque a próxima notícia é só para me chatear. Mas enfim.
Mas a seguinte é para divertir.
Não, a seguinte é pra divertir, mas bora lá.
Assim, vai ter piada interna, né? Não tem como, mas vamos lá.
Resident Evil, bem-vindo a Raccoon City. Foi lançado recentemente e disse que uma continuação pode estar em planejamento. Claro! Ai, meu pai do céu. O que falar?
Aí?
Lembrando que eu sou fã de Resident Evil e não assisti esse filme. Mas bem, pois. Live Action lançado em 2021, que aqui no Brasil veio como Bem-vindo a Raccoon City. O filme não foi bem recebido, especialmente pelos fãs de longa data da franquia, que o criticam bastante. No entanto, de acordo com o relatório da Sudbury, e por um momento eu vi o D e o B junto, eu não consegui dizer qual é qual.
Processar, né?
É Sudbury, um portal de notícias que abrange a região de Greater Sudbury, no Canadá, onde o Bem-vindo ao Raccoon City foi filmado. Há indícios de que uma continuação está em planejamento. E tá aí, das duas, uma. Ou talvez ponha a mão na consciência e melhorem o roteiro para essa continuação. Ou vão fazer que nem a primeira série de filmes e continuar lá do jeito que eles quiserem. Porque, afinal, esse filme... E se lembre quando eu falei que eu estava preocupado com esse filme? Porque foi anunciado que ia ter a história do Resident Evil 1 e 2 juntas. E eu disse, isso é preocupante porque pode ficar corrido demais. Não só ficou corrido demais, como tivemos o Leon Hispânico. Já preparando pro Resident Evil 4 aí.
Cara, o pessoal quer colocar, vamos lá. Resident Evil tem. O jogo tem em média quantas horas de jogatina?
Eu não sei, mas 10, o Last Cross assim disse, o Resident Evil, onde o Leon é indiano, consegue ser pior que os da Mila.
Hein, Eric? Resident Evil tem o quê? 10 horas de jogatina?
O jogo. Médio. Calma, o jogo base?
Sim.
Não. Dá umas 4 a 6 horas se você explorar muito.
Nossa. Vai, bota 4 horas. Uhum. Aí tu quer reduzir isso. Dois jogos então dá o quê? Dá 8 horas.
8 horas no mínimo. Vai.
No mínimo.
Só no mínimo, fazendo no
o. Basicão.
N%.
Pronto. Aí o cara quer reduzir isso a 1 hora e meia de filme. Óbvio que não vai caber, né? É evidente que não vai caber. Aí depois vem os fãs que criticam, aí o filme é um fracasso de bilheteria, e aí ninguém sabe por quê.
Lembrando que eu falei N%, mas as runs de Resident Evil quase não chegam a 1 hora, tá?
Não, mas
tô falando é uma gameplay cara... bem relaxada, assim.
Outra coisa, runs, o cara pra jogar uma run dessa de 1 hora e meia, ele jogou 50, 60 vezes, sei lá, 100 vezes com.
Não, eu não digo nem hora. Isso. Mas ele encarna lá o Ronaldinho só que não dispara uma bala contra os zumbis. Só driblando os zumbis.
Enfim.
O Débito falou aqui, Resident Evil da Netflix, nunca mais, nunca mais. É porque eu tava assistindo. Tá tudo errado com Resident Evil da Netflix. E é tão ruim que o produtor que tava fazendo essa série desistiu de fazer. O do terceiro episódio.
Aí depois, porque a Sony muito rigorosa com as suas franquias e tal. Vai ver The Last of Us, a série.
Pois é.
Se não é fiel ao jogo. 8 episódios, 10 episódios, sei lá, quantos são. De 1 hora a cada. Enfim.
Enfim. Posso ler nos comentários? Arnaldo falou, super recomendo final de semana pra assistir Homem-Aranha no Aranha-Verso, Miranha no Miranha-Verso. Só mais de 2 horas de animação, muito boa. Realmente, Homem-Aranha no Aranha-Verso tá muito bom. Inclusive, é bom você dar uma assistida aí na plataforma de streaming antes de ir pro cinema assistir a continuação. E o Bugs Processing mandou uma mensagem aqui pra nós. Seriado da Netflix é pior que ver o Ezequiel falando bem de Assassino Credo.
Cara, depende do seriado.
Eu também acho. Por exemplo, eu tô vendo Glow, que eu estou sofrendo de dores físicas enquanto assisto, mas a série em si é muito boa.
Vamos lá pra última.
Mas eu estou literalmente sofrendo dores físicas enquanto assisto o Glow.
É só parar de assistir.
A questão é que não sou eu que estou assistindo, é minha esposa.
Boa sorte.
Pois bem, novos produtos oficiais permitirão que todos saibam que você é um grande fã de Mega Man.
Eu
vou dizer, eu não compraria. Pelo menos o que eu vi até agora, deixa eu ver o resto.
Aqui. Não, eu coloquei aqui, esse é o quadro do Segue Fashion Week, né, que a gente apresenta ocasionalmente.
Uhum.
Não tem tanta
notícia de vestimenta game.
É. Mas, cara, eu, assim, suspeito que o nosso querido presidente compre essa pantufa aí, viu?
Nossa senhora, velho. Eu vou até abaixar aqui a cabeça. Meu pai do céu. Pois bem, o pior, eu vi a header da notícia, eu nem abri as notícias, nem tive tempo de abrir as notícias.
Pois abre aí,
tô... Não, eu tô com ela aberta agora.
Pois é, tu imagina a pessoa acordar de noite, de pijama.
E a questão não é nem essa, o tênis.
Aí tá com
a velho, velho. Eu vou ter que compartilhar isso com vocês pra eu não sofrer sozinho, pelo amor de Deus.
Deve ter comprado na pré-venda, viu?
Aí. Deixa eu ver aqui um tamanho mais ou menos bom. Aqui, pronto. Pessoal. Assim. Não, deixa eu até ler a notícia, ver se tem mais alguma coisa para ver se tem esperança. Ou são só isso mesmo. Anunciou parceria com a desenvolvedora japonesa. Mercado, nova linha de produtos, incluindo pantufa e tênis oficial da franquia. Ou seja, só tem esses dois confirmados. Disponível a partir do dia 20, 23 de junho. Tá dando até refluxo. Ai. Inicialmente lançados nos Estados Unidos e na Europa, o destaque vão para a coleção. São as pantufas. Pois bem.
É a história que é impossível desver, né?
E para a gente não sofrer sozinho, eu vou compartilhar com o público, claro. Essas são as pantufas. Mário, eu sei que você não fez corte e costura. Mas, por favor, me diga, qual é a vantagem de se ter uma pantufa?
Cara, eu não sei.
As assim, pantufa tem duas funções. Três, na verdade.
Vai.
Função 1, aquecer, que não funciona aqui no Brasil.
Mas
nos Estados Unidos... Nos Estados Unidos, as pantufas são justamente para aquecer o pé frio quando se acorda. Função 2, ser confortável e fácil de calçar.
Uhum.
Tanto que é por isso que pantufa normalmente não tem a parte de trás. Mas quando sim, tem, é facinho de colocar. É só colocar o pé, nem precisa se abaixar.
É tipo uma croc, né?
Uhum. E terceiro, ser confortável, né?
Sim.
Eu olho para essa pantufa, a coisa que eu menos penso é que é fácil de calçar. Com certeza deve ser quente.
Como consequência de não ser fácil calçar, ela deve ser desconfortável, né?
Aí eu já não acho tanto. Dependendo de como ela é forrada por dentro, pode até ser confortável. e quente, mas não é fácil de calçar.
É, assim, mas um desses critérios que tu colocou, né? Que ela com certeza atende muito bem, superando todas as expectativas, é o de aquecer, né? Ah, que aquece até o joelho da pessoa quase, né?
Deve ser quente pra dedéu. Não, deve ser uma altura aí de um meio.
É,
coisa
no meio
assim.
Da canela, vai.
É, meio
vai,
da canela.
É, meio da canela aí.
Agora você imagina você acordando no meio da noite com, sei lá, o seu filho tá chorando, sua criança, seu bebê tá chorando. Aí não, calçar minha pantufa do Mega Man, aí fica lá puxando a pantufa pra ela subir a perna.
É. Ai.
Mas o detalhezinho do Sonic, do Mega Man escalando a perna, eu achei até interessante. E também esse detalhe da base, da pantufa.
É, de ter o... Mas o propulsor, né, dele, né?
É, que é justamente pra dar dash, porque no Mega Man dash é vida. E esses são os sapatos.
Você sairia de casa, Eric, com um tênis desse?
Assim, olhando assim, eu acho que deve ser sapato infantil, né? É o que eu espero.
Será?
Eu creio que seja, porque um...
Ei, eu conheço algumas pessoas que eu acho que usariam isso aí, viu? E não são crianças.
Eu acho que usaria sim, só pra dizer, eu gastei, eu vou usar. Porque, pelo amor de Deus, velho... Cadê a Patricinha de Beverly Hills pra julgar essa pessoa? Pelo amor de Deus!
E assim, pelas características, segue o mesmo padrão da pantufa na questão da dificuldade de calçar, né? Como é que você dá um laço num cadastro desse aí? Com a cara do Mega Man na frente?
Não, eu vou até voltar aqui na cara do Mega Man. Olha isso. Ai, meu pai do céu. Não, aí, ó. Bora lá. Blast Process concordou comigo. A gente não mora em local frio.
Uhum.
Falando das pantufas. E ele dizendo, pior que já tô imaginando gente andando com isso no Walmart nos Estados Unidos. Realmente, eu não duvido.
Eu também.
Não, agora eu vendo esse sapato aí, a pantufa também deve ser infantil. Não tem como, velho. Ele deu uma ideia aqui que é possível, mas vendo a pantufa, eu não acho que seja o caso. O cano da pantufa ser descartável, eu acho que não. Eu acho
cara,
que não.
Cara, eu vou entrar aqui no site. Não, vou tentar achar isso aqui.
Aí ele comentou que o sapato tem que ser infantil, porque ele disse que não é homem suficiente pra usar essas coisas. Eu também não sou. Mas vai que tem um fã doido aí de Mega Man, né? Querendo mostrar todo seu amor à franquia Mega Man.
Peraí, tô com a cara que não é possível.
Pois é, ô Daniel, eu não vejo como esse cano poderia ser removido. Nem mesmo o véu pro escondido. Essa imagem aqui que é boa, ó. Embaixo do Mega Man é a costura que liga o sapato ao cano.
Eu vou te mandar.
Não mande, senão vai atrás de tu pra te bater. Aproveitar que a gente agora vai morar bem pertinho.
Cara.
Vai.
Não, é pra adulto.
Ah, não, velho.
Não. Assim, eu não achei ainda no site da fabricante, não, tá? Mas vendo os outros produtos que eles vendem, é pra adulto.
Pois é, o Daniel mandou aqui que a ideia seria usar velcro. Eu concordo, velcro resolveria o problema que eu tô dizendo de não ter nenhuma costura visível, só que velcro vai estragar isso rápido pra cacete.
Caramba, eu tô chocado, ó. Existe esse tipo de... Ó, tem um do Pokémon aqui parecido. Adult Shoes. No lugar da cara do Mega Man é uma Pokéball. Não, cara. É verdade. É pra adulto.
A gente vai voltar pra época em que o Nerd passa vergonha.
É pra adulto. E tem coisas piores.
E o pior, o nerd vai passar vergonha pro nerd.
É, não é tem nem coisas pro, piores, né?
Pro esportista, é pro nerd.
Ó, eu vou dizer um negócio. Meu último comentário pra gente encerrar o programa. É... Tem coisa pior do que o do Mega Man.
Não, sabe? Eu sei que tem, eu sei que tem. Eu só, eu...
Mas muito pior.
Sabe aquele ditado que quem procura acha? Eu não procuro justamente pra não achar.
Cara, não dá pra desver isso aqui, sinceramente, não dá.
O CEO usaria? É claro que ele usaria!
O que é que vocês acham que eu criei o quadro Segue Fashion Week?
É claro que ele usaria, e não usaria só o do Mega Man. Se tiver uma pantufa simulando a bota do Ezio, talvez ele usaria também.
Talvez.
Morrendo de calor no apartamento dele, mas ele usaria.
Bem.
Pois bem, pessoal, essas foram as notícias da semana. Bora agora para os lançamentos da semana aí. Lembrando que temos jogos de graça. Ele tá passando um cabo de som na rua. Que alegria. Tá vazando o som? Não, né? Só quando eu falo. É que quando a gente precisa, esses carros estacionam na frente de casa. É ótimo. Vamos lá, na Plus Essential a gente vai ter NBA 2K23 ou 2K22, Jurassic World Evolution 2 e Trek to Yomi vai estar na Plus Essential. Caramba!
Outro meizaço, né? Da
Trek to Yomi NBA 2K23 tá muito bom esse mês.
Tá, incrível. No.
Enquanto isso, na Gold a gente vai ter Adios e The Valley, Shadows of the Crow.
Pense.
Mas, querendo ou não, a rainha de todas continua sendo a Prime Game com Sengoku 2, Mutation Nation, Super Brawl, Overtop, The Super Spy, Top Hunter, Steam World Dig 2, Neverwinter Nights Enhanced Edition, Autonauts Revita, Roguebook, Once Upon a Jester e Gems of Destiny Homeless Dwarf. Passando agora para os lançamentos da semana, a gente tem Street Fighter 6 para Play 5, 4, Xbox Series X e S, PC. Super Mega Baseball 4 para Play 5, 4, Xbox Series X e S, Xbox One, Switch, PC. Wheel of Katamari Reroll Plus Royale Rivière para Play 5, 4, Xbox Series X e S, Xbox One, Switch, PC. Tiny Tor para Switch, PC. Amnesia The Bunker para Play 4, Xbox Series X e S, Xbox One e PC. Diablo 4 para Play 5, 4, Xbox Series X e S, Xbox One e PC. Bleak Sword DX para Switch e PC. E Harmony The Fall of Rivière para PC. É isso, pessoal. Muitíssimo obrigado a vocês que assistem o programa. Mais um obrigado especial a quem faz o programa comigo, Mário Bessa.
Pois é, meu caro, o que é que você vai jogar no final de semana?
E aí é onde tá o pulo do gato. Não sei se vou conseguir, mas obviamente que eu vou tentar. Meu plano é jogar Forza Motorsport 4 no Xbox 360.
Sério?
É um jogo de corrida muito bom, saiu para competir com o Gran Turismo 5. E é um jogo de corrida muito competente que me deu bastante saudade dele recentemente. Então eu vou dar uma olhada pra ver. Além de que a narração do jogo é feita por Jeremy Clarkson, voz icônica da BBC, como host de Top Gear.
Oi.
E você, Mário, o que você pretende jogar, assistir, ler nesse final de semana? Ah, o...
Não dá.
Advance War 1 Plus 2 Reboot Camp.
Aí eu vou ler isso aqui. Os acidental do Box Brown e do Andrew Weiss.
Uh-huh.
É um quadrinho contando a história lá do Vladimir Putin. Desenhado pelo Box Brown, que é o mesmo cara que fez o quadrinho contando a história do Tetris. Fabuloso, eu virei fã desse cara pelo Tetris, por conta do livro dele do Tetris, do quadrinho dele do Tetris, e enfim, comprei esse, vai ser a minha leitura de final de semana.
Ótimo. No mais, é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado. Siga nossas redes sociais. Nós temos @UCGamers no Instagram. E de lá, na nossa bio, tem um link para todas as nossas redes sociais. Também não perca nossos programas. Nós temos quarta-feira, às 20 horas, o Quebrando o Controle, nosso podcast temático. Às quintas-feiras, às 20 horas, exclusivamente no YouTube, o Hidden Gems, falando de joguinhos aí escondidos que você merece conhecer, que a gente acha que você deveria conhecer, rolando essa semana de Vice Project, não foi?
Acho que sim.
Vice Project aí, joguinho de investigação, ação, tiro, muito interessante. Sexta-feira, às 18h30, nosso Happy Hour com as notícias do mundo gamer e geek. E para falar das notícias do mundo do eSports, nós temos o Melhor eSports às 14h30 do sábado. No mais é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado, um beijo. Até a próxima. E que o GP de Catalunha não seja a mimi.
Tô
beijo, até a próxima e tchau.
Tchau.